Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Xiii, a bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? Quem nunca? Pensando nisso, nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias. E que ainda tem um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país. E mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques e nem com contratação de funcionários. Você gostou? É, tem mais. Com um investimento total de apenas R$ 19.900, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$ 8.000 por mês. Ficou interessado? Acesse lá, ó. santacarga.vip. Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de R$ 1.000. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das micro franquias que mais crescem no Brasil. Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. Se você tem sangue nas veias, certamente já se preocupou com a perspectiva de um dia o mundo acabar. A preocupação com o fim do mundo é uma questão complexa e multifacetada. Ela surge de diversas fontes, como as mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, a possibilidade de conflitos nucleares, entre outros desafios globais. Essa preocupação reflete a consciência de que as ações humanas têm consequências significativas para o planeta e para a nossa própria existência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você estará no Escriba Café e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Luciano, boa tarde. Pensando nessas questões de justiça, e às vezes dá até uma dúvida se a gente não está marginalizando a sociedade por conta do esforço que fazemos. Estou até usando a camiseta do Motos Solidários, que é um movimento de cerca de 20 motoclubes aqui da Serra Gaúcha. A gente, através desse movimento, que é um movimento anual, que dura cerca de 4 meses, conseguiu comprar 1000 fraldas geriátricas. Apesar de ser mais barato que uma cesta básica, ninguém imagina que cada velhinho numa casa de cuidados precisa de no mínimo 4 fraldas por dia. Como a gente tem cerca de 1000 motociclistas envolvidos diretamente, mas toda a comunidade que é atingida por rádios locais, pelas redes sociais, e como a causa é nobre, a gente sempre tem um grande êxito nessa coleta de doações. E aí vem aquela coisa que tu fica pensando assim, cara, eu tô doando comida, eu tô doando roupas. Mas isso não vicia? Será que isso não limita ou não escraviza? E foi pensando nisso que eu resolvi trazer para ti, para estendermos esse podcast que eu achei tão interessante sobre as visões da justiça, sobre cada ângulo desse prisma chamado sociedade capitalista. Né? Apesar da modo solidário não ajudar diretamente pessoas, e sim entidades, eu vejo que as entidades já ficam apreensivas em relação ao que virá no Motos Solidários. Por quê? Porque sabe que sempre recebe uma bela ajuda, né? Um belo apoio nas suas custas, né? Nas suas despesas, que acaba se transformando também no cumprimento de demandas como alimentação, higiene e manutenção da casa, né? Então, o que a gente faz para bater a cabeça no travesseiro e não se sentir responsável eterno por alguém ou por algo que a gente supostamente esteja ajudando de forma recorrente, sem limitar a sua capacidade de autossustentação, de revelação, né? De buscar a vitória, a autonomia, sem a necessidade das esmolas da sociedade, que inclusive já seria pauta para mais um baita podcast, porque quando as pessoas se sentiram de frente para a morte e da finitude da vida, doaram muito mais do que agora na aceleração da economia e a possibilidade de investir em seu próprio benefício, visto que sentem-se seguras com as vacininhas do governo. Um grande abraço, meu amigo. Brasil, Zil, Zil.
Esse é o Denis Caberlon, nos levando para uma caminhada em Caxias do Sul, com direito a cachorro, passarinho, carros e caminhões passando. Cara, é sempre fascinante. O Denis comenta ao Café Brasil sobre as visões de justiça e traz um ponto muito importante. Até que ponto criamos dependência naqueles que ajudamos? Denis, isso vai dar pano pra manga, viu? Quem sabe um próximo episódio do Café Brasil? Obrigado pelo passeio por Caxias do Sul, meu caro. E você aí, hein, que tá me ouvindo, acha que o meu trabalho traz algum valor pra sua vida? Olha, deve trazer, senão você não estaria aí dedicando tempo de vida para ouvir o Café Brasil, não é? A gente quer crescer. Precisa que todos que dão valor ao nosso trabalho independente façam mais do que simplesmente agradecer. Cara, torne-se um assinante. Assim você ajuda a gente a financiar este trabalho. E, para facilitar, eu vou aguardar uns segundos. Muito bem, quem curte podcasts e me ouve há muitos anos ou simplesmente sabe que essas lives aí no YouTube com gente entrevistando gente são lives no YouTube, não são podcasts, talvez conheça alguns programas icônicos da podosfera. Um deles, sem nenhuma dúvida, é o Escriba Café, do meu amigo Christian Gurtner, que está na estrada há mais tempo do que eu. O Christian tem um capricho na produção de seus episódios que faz com que cada um deles nasça já como um clássico. O Escriba Café, portanto, não tem ouvintes, ele tem fãs. E muita gente que me ouve ainda não conhece o Escriba. Então, eu fui buscar o episódio mais recente dele, que trata exatamente do fim do mundo. E assim, eu abordo o assunto e ainda apresento a você o segundo melhor podcast brasileiro. Com você, o Escriba Café.
É desencadeada uma guerra nuclear. Os países do Oriente e do Ocidente atingiram seu ápice nos desacordos culturais, religiosos e econômicos. Bombas e máquinas de guerra explodem e circulam em todas as regiões do planeta. Pela terra, pelo ar e pelos oceanos. Ao mesmo tempo, fenômenos naturais devastadores varrem cidades inteiras. Uma tempestade solar elimina grande parte da vida terrestre. E o 21º dia de maio amanhece tranquilo e silencioso. Sem o canto dos pássaros, sem o barulho das máquinas e sem qualquer som de voz humana. Você acredita em profecias? Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história. E também o primeiro no formato storytelling. Premiado 2 vezes como melhor podcast do Brasil, ficou entre os 10 finalistas para melhor do mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o Escriba Café. Em 1998, num livro intitulado Estamos Quase Lá, o radialista e presidente da rede cristã de rádio Harold Camping detalha o fim do mundo, com data e hora. Seria no dia 21 de maio de 2011. Sua profecia é amplamente divulgada. Ele ainda reforça suas bases afirmando que passara anos calculando as profecias bíblicas, possibilitando um resultado preciso. Camping juntou inúmeros seguidores, que, convictos da palavra do seu profeta, se demitiram de seus empregos, tiraram seus filhos da escola, venderam propriedades e gastaram rios de dinheiro na divulgação da profecia, que ganhava cada vez mais adeptos em várias partes do mundo. Com o raiar de maio de 2011, mais de 7 mil vietnamitas cristãos se reuniram para aguardar o dia do fim, mas foram logo dispersados pelas autoridades, que de forma violenta prenderam vários acusados de extremismo e mataram centenas deles. No dia 19 de maio, o termo fim do mundo era um dos mais buscados no Google. O fim estava próximo. Mas, no dia 23 de maio, 2 dias depois do suposto fim do mundo, Harold Camping não se desculpa pelo seu erro. Pelo contrário, afirma que estava tudo de acordo com sua profecia e que o dia 21 tinha sido a ruptura, o dia do julgamento, e que o fim do mundo, propriamente dito, seria no dia 21 de outubro daquele ano. Mas, na verdade, não só o mundo, mas todo o universo seria destruído por Deus. E mais uma vez, o fim estava próximo. Mas no dia 19 de outubro, em uma entrevista, Camping afirma que talvez tenha calculado errado as datas e que não tinha certeza se o mundo realmente acabaria. Após o dia 21 de outubro, ele não apareceu mais em público. A profecia de Harold Camping havia falhado, mas talvez só por um ano, pois outra profecia que ganharia fama mundial e geraria muito mais frenesi indicava que o mundo acabaria no ano seguinte, em outro dia 21, mas dessa vez de dezembro. civilização maia foi uma das maiores civilizações ocidentais da era pré-colombiana. Eles possuíam conhecimento astronômico, desenvolveram um sistema de escrita em hieróglifos e se destacaram na engenharia e agricultura. Na astronomia e matemática, foram capazes de desenvolver calendários precisos. Dentre eles, aquele que ficou conhecido como calendário de conta longa, que era usado para medir grandes espaços de tempo. O calendário de conta longa tem início no ano 3114 a.C. e é composto por grupos de 394 anos, chamados de Baktuns. O calendário termina no 13º Baktun, que em nosso calendário é a data de 21 de dezembro de 2012. Com essa data, somada à crença maia de que nesse dia voltaria à Terra Bolognyokht, o deus da guerra e da criação, começou a se espalhar a ideia de que aquela era uma forte profecia de que o fim do mundo aconteceria naquela data, fazendo até mesmo Hollywood aproveitar a fama da profecia produzindo um filme apocalíptico. O fim estava próximo. Autoridades em alguns países precisaram fazer discursos informando a população que o mundo não iria acabar. E até mesmo a NASA publicou artigos desmistificando a tal profecia. O fato é que jamais houve uma profecia maia. O calendário de conta longa terminar não significa que era uma espécie de cálculo antigo para o fim dos tempos, e sim o fim de um ciclo, assim como é o 31 de dezembro em nosso calendário. O retorno do deus Bolognyokht também não se equipara à crença cristã do retorno de Cristo, e sim que um novo ciclo seria iniciado. E é justamente essa visão messiânica ocidental que projetou um apocalipse sobre o engenhoso calendário. E assim, em 22 de dezembro de 2012, o mundo ainda estava girando e as pessoas existindo, dentro da normalidade, para que pudessem começar a planejar o próximo fim do mundo. Profecias sempre fizeram parte de nossa história. Desde as épocas mais antigas, oráculos, magos, astrólogos e profetas divulgavam acontecimentos futuros, que variavam desde o fim dos tempos até eventos cotidianos, como trabalho, casamento e saúde. Em Delfos, na Grécia Antiga, havia o famoso oráculo do Templo de Apolo, conhecido como o Oráculo de Delfos. Na entrada do templo, podia-se ler a frase que inspiraria Sócrates em sua filosofia: conhece a ti mesmo. O oráculo data de 1400 a.C. e era o mais importante santuário de toda a Grécia, considerado como o centro do mundo. Pessoas de todas as classes e origens vinham de todos os lugares para ter suas perguntas respondidas por uma Pítia, que eram as sacerdotisas de Apolo. A Pítia, após receber um pagamento em ouro, inalava os gases que saíam das fendas do templo, que as deixavam em transe, e então, em contato com os deuses, respondia de forma enigmática as questões que seu interlocutor trazia, que podia ser desde a época de plantar até quando se deveria declarar guerra ou iniciar uma batalha. As mensagens canalizadas sob o transe eram tão enigmáticas que sua interpretação ficava a cargo do interlocutor, ou de um sacerdote especializado em traduzir essas mensagens. E essas interpretações podiam até mesmo indicar o fim do mundo. Estranhamente, nenhuma Pítia previu o fim do próprio oráculo de Delfos, pelas mãos dos cristãos. No entanto, há um profeta que previu algo para sua morte. Ou melhor, previu quando seria exumado, mais de 2 séculos depois de morrer. Foi em 1793 que 3 soldados franceses abriram a tumba do famoso Nostradamus. Eles se depararam com o esqueleto do profeta morto em 1566, que usava uma placa com aquela exata data da abertura da tumba. Junto havia a mensagem de que se aquele que tinha exumado o profeta segurasse seu crânio, veria todo o conhecimento do profeta e morreria em seguida. Sem se incomodar com a maldição, um dos soldados pegou o crânio da tumba e quase que imediatamente foi alvejado e morto pelo inimigo. Essa história não possui nenhuma evidência e provavelmente trata-se de uma antiga lenda urbana. Mas Michel de Notre-Dame, que ficou conhecido como Nostradamus, deixou outras profecias registradas que iriam repercutir por séculos depois de sua morte. Nascido em 1503 na França, Nostradamus começou sua carreira como médico 30 anos depois. E em 1547, já como astrólogo, começou a anotar suas profecias para o futuro, que foram publicadas em um livro intitulado Centúrias. Suas profecias eram escritas em quadrantes poéticos e abrangiam acontecimentos a curto, médio e longuíssimo prazo. Ele teria previsto a morte do rei Henrique II, o grande incêndio de Londres em 1666, a Revolução Francesa em 1789, e até mesmo Hitler, que previu com o nome Hister, em 2 centúrias, que diziam: das profundezas do oeste da Europa, uma criança nascerá de gente pobre. Com sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Hister. Para uma jaula de ferro, o grande será arrastado, quando o filho da Alemanha não observar nada. Apesar de palavras e algumas coincidências, as centúrias são enigmáticas e tão abertas que possuem múltiplas interpretações. Tratam de acontecimentos comuns nos ciclos da humanidade. Dentre as previsões que aqueles que estudam Nostradamus chegaram num consenso que se concretizaram, estão também as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o assassinato de Kennedy e, claro, há também a teoria de que ele previu o fim do mundo, com a Terceira Grande Guerra. Mas assim como as Pítias, a interpretação dos quadrantes fica a cargo do interlocutor. Ou pode-se ler um livro ou site de suposto especialista que traduz os quadrantes. Profecias e interpretações têm um lado sombrio. Muitos cultos e seitas já ceifaram vidas e destruíram famílias com o discurso de que o fim estava próximo. Suicídios em massa, comunidades que se isolam e rituais duvidosos são praticados até hoje, tendo o fim do mundo como tema. No cristianismo, espera-se que o fim ocorrerá quando o Messias voltar à Terra. E justamente por não informar quando isso ocorrerá, qualquer pessoa pode usar essa abertura para pregar e fazer lavagem cerebral nos membros de sua seita, usando o livro do Apocalipse como embasamento. Afinal, é a mais detalhada narrativa de, abre aspas, cunho oficial, fecha aspas, do fim dos tempos, e garante uma credulidade maior. O Apocalipse, que vem do grego apokalipsis, significa uma descoberta, ou seja, uma revelação. É por isso que em inglês esse livro é chamado de Book of Revelation. Existe na teologia uma área sobre isso. É a escatologia, a doutrina que trata o fim do mundo e todos os acontecimentos desse evento. Para o Apocalipse cristão, existem diversas correntes que interpretam as profecias, sendo que as principais são o preterismo, que afirma que essas profecias apocalípticas já aconteceram e que hoje não têm mais relevância para as nossas vidas. O futurismo, em que tudo o que foi previsto vai acontecer ainda em um futuro distante. E o historicismo, onde esses eventos proféticos ocorrem ao longo da história. Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo agora e ainda há os que vão acontecer. Então, preparem-se. O fim está próximo. O fim do mundo é profetizado desde os nossos primórdios. Num dos registros assírios de 2800 a.C., é possível ler um texto profético que explica por que o autor achava que o mundo estava acabando. E, curiosamente, poderia ter sido escrito por alguém nos dias de hoje. O mundo está degenerado nesses últimos tempos. Existem sinais de que o mundo está rapidamente chegando ao seu fim. Suborno e corrupção se tornaram comuns. Crianças não obedecem mais seus pais. Todo homem quer escrever um livro. E o fim do mundo está evidentemente se aproximando. Milênios depois, o matemático e astrônomo alemão Johannes Stoeffler previu um dilúvio que engoliria o mundo no dia 20 de fevereiro de 1524. Sua teoria, baseada em conjunções planetárias e astrologia, foi levada a sério e rapidamente se espalhou e fez diversos construtores de barcos prosperarem. O conde de Ingelheim, por exemplo, encomendou uma arca de 3 andares que fora construída no rio Reno. No dia do fim, uma leve chuva começou a cair e uma multidão desesperada realizou um grande protesto para tentar uma vaga na Arca do Conde. Centenas morreram, inclusive o próprio Conde, que fora apedrejado até a morte. Existe uma máxima alemã que diz que alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, que significa tudo tem um fim, menos a salsicha, que tem 2. Mesmo com todo o ceticismo diante das inúmeras profecias, uma coisa é fato. Um dia, o fim do mundo, realmente sem a mínima sombra de dúvida, acontecerá. Existem boas chances de um enorme meteoro um dia se chocar com a Terra e eliminar toda a vida humana. Mesmo se sobrevivermos a isso, ainda assim a vida em nosso planeta já nasceu com os dias contados. Um dia o nosso Sol, inevitavelmente, vai se acabar. E o nosso fim poderá ser trágico. Não só a vida se acabará, mas todo o planeta desaparecerá para sempre, engolido pelo Sol enquanto ele se transforma em uma supernova. Porém, esse evento acontecerá somente a partir daqui a 5 bilhões de anos. E muitos especialistas acreditam que vamos nos matar muito antes que o mundo acabe. Se sobrevivermos a nós mesmos, ainda assim estamos sujeitos a desaparecer antes do inevitável fim do Sol. Os cientistas têm uma lista especial de possíveis e até prováveis eventos apocalípticos, aos quais estamos sujeitos. Além do já citado meteoro, a qualquer momento podemos ser atingidos por uma explosão de raios gama, que provavelmente são originados da fusão de duas longínquas estrelas colapsadas. E dependendo da distância, podemos ser atingidos de forma devastadora. Nossa atmosfera seria cozinhada, destruindo nossa camada de ozônio, o que faria com que nosso Sol matasse todo o nosso plâncton fotossintético nos oceanos, que, ao contrário do que muitos pensam, não é a Amazônia o pulmão do mundo, e sim esses pequeninos plânctons, que também são a base da cadeia alimentar. Se não forem os raios gama, ainda temos explosões solares, ou até buracos negros, dentro de uma lista maior ainda de possibilidades de deixarmos de existir. De um jeito ou de outro, o fim chegará. Talvez tenhamos já conseguido colonizar outros sistemas solares, mantendo nossa espécie viva em outro lugar. Talvez não. E mesmo assim, o fim, cedo ou tarde, chegará. Com nossa espécie extinta e nosso planeta pulverizado pelo Sol, todo o nosso conhecimento, toda a nossa arte, nossas memórias, casas, castelos e restos mortais serão levados para o esquecimento cósmico. Uma futura e longínqua civilização jamais saberia que antes deles existia um planeta chamado Terra, e que ali viveram criaturas que amaram, odiaram, fizeram coisas maravilhosas e também terríveis. Mas que nada disso teve qualquer significado ou importância para o universo. Fomos somente mais um pouco de poeira estelar que se assentou em um tronco, que logo em seguida foi levado para a fogueira. Ninguém nos notou, ninguém se importou. Mas ainda há algo que, caso tenhamos sorte, poderá contar um pouco sobre nossa história para alguma civilização no futuro. Trata-se da Voyager, o primeiro artefato humano a sair do Sistema Solar. Lançada pela NASA em 1977 para estudar inicialmente Júpiter e Saturno, a nave, em seguida, prosseguiu para o espaço interestelar. Junto com a Voyager, foi um disco de ouro e instruções matemáticas de como tocá-lo. O disco contém imagens de humanos e nosso planeta, sons diversos da natureza e saudações em voz humana em 55 idiomas. Há também uma diversidade de músicas de várias partes do mundo, incluindo música clássica, rock e folclóricas. No entanto, a chance de que uma civilização alienígena encontre a Voyager, mesmo que por acaso, é quase nula. E se um dia isso acontecer na loteria do universo, só será daqui a uma enorme e incalculável quantidade de anos. fazendo da Voyager não uma forma de contato, mas uma cápsula do tempo, que provavelmente nunca cumprirá essa missão. O conteúdo do disco de ouro foi montado por um comitê chefiado por Carl Sagan. E não era de se esperar menos que no som de código Morse presente no disco está a mensagem em latim Per aspera ad astra, que significa através das adversidades até as estrelas.
O fim está próximo!
Essa frase é proferida por profetas, religiosos e charlatões desde os tempos mais antigos. Sempre se pensou que o fim estava próximo, mas ele nunca chegou. Vislumbrar o fim é a filosofia por trás de toda essa pregação, pois é estarmos cientes desse destino que nos faz parar de dar valor para certas coisas e focarmos mais em outras. Com a religião, isso funciona para os fiéis seguirem os ensinamentos sagrados, em seitas para fazerem as esquisitices de seitas, e para a vida em geral, ter a noção da inevitabilidade do fim e a possibilidade do oblívio, nos faz perceber que o hoje é o que há de mais valioso, entendendo que se deve fazer hoje o que nos deixa felizes. Um abraço, um projeto, uma viagem, uma comida, um pensamento, um amor, uma corrida, uma loucura, um encontro, um nada. Tudo isso só existe hoje, pois nem mesmo o próprio amanhã é garantido que irá acontecer. E daqui a 5 bilhões de anos, qualquer vestígio seu simplesmente deixará de existir. Da mesma forma misteriosa que chegamos aqui, iremos partir. O que você fez nesse meio tempo? Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café.
Last night I had a dream of us coming together. Last night.
Assine também o Escriba Café Premium e ouça os episódios antes de todo mundo e com a versão estendida. E o post com transcrição e material extra, além de textos e outros podcasts exclusivos que estão disponíveis para os assinantes. Assine em escriba.café, sem .com ou .com.br, só escriba.café. In my dream, I saw unity. E se você está ouvindo esse episódio como assinante premium, lembre-se que no final tem o conteúdo extra para você. I had a taste of democracy. Siga também o Escriba Café nas redes sociais, como Instagram, Twitter e YouTube. É Escriba Café tudo junto, em todas as redes sociais. Lá você também tem um conteúdo a mais. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. East to the west and south to the north. People were living in peace. Seeing the eyes of justice.
E aí, que tal, hein? Olha, você viaja pelo Escriba Café acessando escribacafé.com. www.fmcaldeirão.com. Acredite, vale muito a pena.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate
E assim então, ao som de The End, o petardo dos The Doors, que vamos caminhando para o final. Olha, essa aqui é supostamente a última música que Jim Morrison ouviu. Na noite em que ele morreu, em 1971, aos 26 anos, Jim estava ouvindo álbuns antigos do Doors, terminando com The Doors, de 1967. The End é a última música desse álbum.
Lost in a romance. And all the children are insane. All the children are insane. Wait.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito, mas muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você nos ajudará na independência criativa e financeira para levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só, uma palestra, cara, ao vivo. E eu já tenho mais de 1000 no currículo. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E lembre-se, também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Lá, cara, eu publico coisas adiantadas, publico versões que você não tem em nenhum outro lugar. Você sabe, redes sociais não entregam mais nada pra ninguém, então lá no Telegram você recebe tudo, tá em contato conosco todo o tempo e tem 100% do que a gente publica no ecossistema Café Brasil. Pra terminar, uma frase de ninguém menos que Jim Morrison. No dia em que li que o álcool era ruim pra minha saúde, parei de ler.